Tudo estava nos mesmos lugares, à luz dos archotes. O corpo e as correntes no tabuado, o carrasco sentado na beira, o ajudante de pé ao lado. O grupo dos capuzes entre a forca e a fogueira. Frei Antão aproximou-se deles, que se ajoelharam, e disse: Desacorrentem esse homem, vistam-lhe uma roupa, montem-no num cavalo, ponham-no fora da cidade. Os outros ficaram indecisos. Frei Antão declarou: Se assim fizermos, Deus nos fará um milagre. Eu o sei de ciência certa. O ferreiro cortou e parecia interminável o seu tilintar de martelo, os anéis dos pulsos e dos tornozelos e o da cintura. Depois tirou o cinto de castidade. O corpo, estendido aos pés dos cinco frades, era todo ele uma chaga e uma bostela de lixo nauseabundo. Frei Antão mandou que o levassem e lhe pusessem unguento. Assim foi feito. Frei Antão voltou-se então para a assistência com a sua voz fininha e estridente. Em nome de Deus, declaro que este tribunal condena ao vazamento dos olhos e ao corte da língua e das mãos quem quer que seja, clérigo ou não, que jamais fale do que viu agora e aqui. Nós enforcamos este homem. Nós arrancamos-lhe as vísceras. Nós queimamo-lo. São todos testemunhas disso. Vistam-no e ponham-no sobre um cavalo. Enfiaram-lhe pela cabeça rapada um saco com buracos, como os que se dão aos leprosos, e tentaram em vão que ele se aguentasse na sela do cavalo que haviam trazido. Escorregava e caía. Frei então mudou de ideias. Deixem-no aí, vamos embora. E quando, seguido pelos outros, ia a cruzar o grande arco da escada, voltou-se e disse: Deixem as portas abertas. E, no pátio deserto e escuro, o vulto ficou estendido no chão, ao pé da forca.